respondeu: boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Espero que esta vos encontre de boa saúde, principalmente na situação em que todos nós vivemos hoje em dia, com este vírus causando muitas preocupações e ansiedade a todo o povo. Queridos irmãos, doenças como esta, este vírus, como esta praga, foram profetizadas. Está claro que muitas pessoas nunca pensavam que seria desta maneira quando isto acontece. Mas, infelizmente, Deus deu avisos ao seu povo. Ou digamos assim, infelizmente, porque as pessoas não têm obedecido. Porque o mundo não obedece a Deus. Se o mundo tivesse obedecido a Deus, haveria grande paz e felicidade. Mas, infelizmente, isso não é o caso. Leiam comigo, se faz favor, em Levíticos 26. Levíticos 26 é, digamos assim, uma profecia na lei, em que diz, para termos a que está a dizer, que vai haver benções e vai haver castigos. Benções, por causa da obediência, isso descreve no versículo 3 até o versículo 13. Porque diz assim: se andares nos meus estatutos, se guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. E depois diz: estabelecerei paz na terra. Mas, um bocadinho mais adiante, no versículo 14, também diz: mas se não ouvires e não cumprires todos estes mandamentos, se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violares a minha aliança, versículo 6, então vos farei isto, porei sobre vós terror, terrorismo, dificuldades. E depois, no versículo 18, diz assim: mas se depois disso, se ainda com isso não me ouvires, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais. Quebrantarei, no versículo 19, diz, a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. E depois diz no versículo 21, e diz: se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, se ainda depois disso ainda não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais segundo os vossos pecados. E depois diz no versículo 23, e se ainda não vos corrigires para volveres a mim, porém andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós. E eu mesmo os ferirei 7 vezes mais. Terei sobre vós espada vingadora da minha aliança. Então, quando vos juntares nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregues na mão do inimigo. Queridos irmãos, não há paz no mundo hoje. E vemos aqui estas pestes no meio de vós. Estamos nesse período, ou estamos ainda um período mais avançado? Não sabemos exatamente, irmãos, mas sabemos que isto é muito sério, porque praticamente está a parar o mundo inteiro, está a causar quarentena à volta do mundo. E nós, irmãos, como cristãos, temos que exercer esta quarentena, temos de ter cuidado para o bem, para o amor, para com o próximo. Precisamos de ser diligentes nesta quarentena, precisamos ter muito cuidado, porque esta peste é muito grave. Não se sabe quando haverá uma solução para isto, mas vejamos o que é que a Bíblia diz no ponto profético, o que é que Jesus Cristo disse. E hoje muitas pessoas perguntam: isto é o cavalo branco, o cavalo das pestes? Bem, pode ser, mas estes cavalos têm cavalgado por muito tempo. Mas depois destes quatro cavaleiros, estes cavalos, vem a grande tribulação, que se lê no Apocalipse, capítulo 6. Mas essa grande tribulação ainda não começou. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 24. Em Mateus 24, Mateus 24, está aqui uma descrição de Jesus Cristo acerca da destruição do templo. E diz assim: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque eles estavam a dizer: olha, vejam aqui este templo, uma coisa maravilhosa. E então os discípulos se aproximaram dele, em particular, e disseram: quando é que estas coisas vão acontecer? Quando vai ser o sinal da vinda e da consumação do século? E disse: não, ninguém vos engane, virão muitos em meu nome, muitos falsos cristãos, muitos falsos pastores, muitos falsos ministros. E enganarão a muitos, como diz no versículo 5. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras e pestes, como leem em algumas versões. Vê, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Tudo isto, irmãos, é o princípio das dores. E acho, irmãos, que estamos neste ponto. Isto é o princípio das dores. E depois diz que sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E depois o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até ao fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá ao fim. Quando, pois, vires o abominável desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ora isto ainda não aconteceu, irmãos. Isto ainda não aconteceu. Então aqueles que estiverem em vários lugares, saiam e fujam, como diz aqui, que estiveram na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o irado, quem estiver sobre o irado, não deixa atirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volta atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem aqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Queridos irmãos, o período da grande tribulação ainda está para acontecer. E depois diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Queridos irmãos, vai haver uma grande tribulação. Mas antes dessa grande tribulação, vai haver esta abominável desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. E por isso, a implicação aí, se formos ver as profecias de Daniel, é que haverá uma abominação desoladora. Haverá sacrifícios oferecidos à volta de onde é hoje o monte do templo. E hoje em dia, esses sacrifícios não estão a ser oferecidos. E por isso, há certas coisas que ainda têm que acontecer. Queridos irmãos, Deus tem um plano para o mundo. E o plano de Deus para a humanidade é para fazer filhos e filhas dele no reino de Deus. Sim, esse é o plano de Deus. Ora, temos que ter confiança que Deus nos vai intervir. Porquê? Porque ele quer ter filhos. O plano dele é para ter filhos obedientes, servos dele, para a glória de Deus, para termos paz e alegria e felicidade. Queridos irmãos, temos que ter confiança nisso. Essa é a razão porque é que você nasceu. Essa é a razão porque é que vivemos. Queridos irmãos, existe uma razão porque é que vivemos. Porque é que vivemos? Porque é que você nasceu? Para você ser um filho e filha de Deus no reino de Deus. Essa foi a razão porque é que nós nascemos. E vocês, alguns de vocês são pais e têm filhos. Vocês querem ver os seus filhos sofrer? Está claro que não. Mas quando os filhos são desobedientes, quando os filhos são continuamente rebeldes, 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 tem que haver um castigo. Tem que haver um castigo. E por outro lado, essa rebelião da humanidade, essa rebelião que existe, é inspirada por Satanás. Satanás é o grande influenciador, é o grande iludiador, o grande enganador. E por isso, irmãos, precisamos de ter fé que Jesus Cristo virá para a Terra. Nestes dias difíceis, nestes dias de grande tribulação e dificuldades, e a grande tribulação ainda não começou, mas estes, é o que a Bíblia diz aqui, Mateus 24, diz assim, é o começo, é o princípio das dores. Queridos irmãos, princípio das dores. Por isso, irmãos, temos que fazer uma coisa. Temos que nos arrepender. Temos que estar perto dele. Temos que estar perto de Deus. Temos que nos arrepender fortemente, completamente. Vejam, por exemplo, em Lucas capítulo 21. Em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Diz assim, a partir do versículo 29, ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-se bem por vós mesmos, que o verão está próximo. O verão está próximo. Quando vem as árvores a brotar, o verão está próximo. Assim também, quando vir acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Por isso, precisamos ter cuidado. Ora, estas coisas que estão a acontecer agora estão-nos a acordar. Espero que sim. Estão-nos a acordar. Queridos irmãos, não é tarde demais para nos arrependermos. Não, não é tarde demais para nos arrependermos. E, queridos irmãos, isto é um pouco antes do período da Páscoa. Isto é um pouco antes da Páscoa. E por isso, irmãos, lemos aqui no versículo 20, 36, vigiai, pois, a todo tempo orando. Estamos a vigiar, irmãos. Vigiar o quê? A nós mesmos, porque no versículo 34 diz, acautelai-vos por vós mesmos. Temos que nos vigiar a nós mesmos. para que possam escapar todas estas coisas que têm que suceder. Porquê? Porque somos havidos por dignos. Você é visto por Deus como digno de escapar estas coisas que vão acontecer. Ou você continua a viver da sua maneira, do seu jeito, fazendo o que quer e o que lhe apetece, sem obedecer a Deus. Queridos irmãos, temos que obedecer a Deus. Temos que ser obedientes a Deus. Somos obedientes a Deus? Vigiai, pois, como diz, a todo o tempo orando, para que sejas havidos por dignos, como diz na Almeida, Corrigida e Fiel, e como diz na Almeida, Revista e Atualizada. Revista e Corrigida. Almeida, Revista e Corrigida. Sejam havidos por dignos. Somos dignos? Deus nos conta como dignos? Como é que Deus nos conta como dignos? Vejam aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Vamos começar a ler no versículo 21, irmãos. Amados, se o coração não vos acusar, temos confiança diante de Deus. O seu coração está a acusar você? Você se sente culpado no seu coração ou não? Queridos irmãos, temos que analisar, temos que ter cautela com nós mesmos. E o nosso coração nos está a acusar ou não? Mas se o coração não nos acusa, temos confiança. Porquê? Porquê? Porquê que temos confiança? Porque diz assim: aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Porquê que vamos receber o que pedimos? Quando oramos a Deus pela nossa família, pelos nossos amados, Deus vai responder sujeito a duas condições. Primeiro, porque guardamos os seus mandamentos. E segundo, fazemos diante dele o que lhe é agradável. Queridos irmãos, é diferente. É diferente. Sim, podemos estar a dizer aos nossos filhos: faz isto, e é uma ordem, faz isto. É como se fosse um mandamento, uma lei. Sim, e Deus nos dá os seus mandamentos. Mas Deus quer que nós obedeçamos esses mandamentos de livre vontade. De livre vontade. Deus não quer forçar a nós para obedecermos. Não quer. É uma ordem. Não, Deus não é um ditador. Deus é um Deus de amor. Ele quer que nós, de livre vontade, obedeçamos a Ele. Por isso é que diz: e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E por isso é como diz: quero que faças isto. Ou vem aqui, se faz favor. É uma ordem ou é um pedido? É um pedido. Mas lá por ser um pedido, quer dizer que é a sua escolha de fazer ou não fazer? Não. Porque se eu quisesse que você fizesse uma escolha, eu diz: olha, queres isto ou aquilo? Mas por outro lado, sim, é uma escolha. Porque quando Deus pede a nós para virmos para Ele, é a nossa escolha. Porque ele não é um ditador. Ele não é um ditador. Ele nos dá a escolha de fazer o bem ou fazer o mal. É da nossa livre vontade. Se fazemos o bem, é para o nosso bem, para a nossa saúde. Se fazemos o mal, é para a nossa, como lemos em Levíticos 26, é para as maldições que virão. E por isso devemos fazer diante de Deus o que lhe é agradável. O que é agradável a Deus. Estamos a fazer o que é agradável a Deus? Temos que perguntar isto a nós próprios, irmãos. Estamos num período agora, antes da Páscoa. Sim. É um período que representa o que aconteceu quando os israelitas saíram do Egito. Mas representa também nós sairmos do Egito espiritual. E o Egito espiritual é o pecado. O Egito espiritual é o pecado. Então, vamos sair do Egito espiritual? Queridos irmãos, precisamos de analisar a nós próprios e ver se de facto estamos a sair do Egito espiritual, do pecado. E o pecado é influenciado por Satanás, o maligno. Porque, ao fim de contas, irmãos, é uma guerra espiritual contra espíritos malignos e contra a nossa natureza humana, que é uma coisa espiritual, carnal, da carne, mas é uma luta espiritual. Temos que vencer. Temos que vencer, queridos irmãos. Vejam aqui a história do Êxodo, quando os israelitas saíram do Egito. Vejamos aqui alguns pontos. O Êxodo, quando estavam a sair do Egito, começa no capítulo 1, de Êxodo, capítulo 1, porque lembra-se, Egito representa simbolicamente, neste caso, o pecado. E Êxodo, capítulo 1, a ver se aí, começando no versículo 6, disse assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente, forte e fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então ficaram um povo forte no Egito, mas entrementes se levantou um novo rei no Egito que não conhecera José. Então nós tivemos certas bênçãos, mas houve um rei inspirado pelo maligno. Ok? E depois diz assim: esse rei, no versículo 9, ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos da astúcia para com ele, para que não se multiplique. E depois diz assim: os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó e as cidades celeiros. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E aqui vê-se. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Queridos irmãos, é este mundo. O nosso Egito é o caminho do pecado. E o pecado faz com que nós sejamos escravos do pecado. E, ao fim de contas, vamos receber maldições. Mas esse pecado é inspirado pelo rei do pecado, que é nenhum outro que é Satanás. E ele está furioso e está a atacar o mundo e quer destruir o plano de salvação de Deus. E por isso, queridos irmãos, temos que ter confiança que Deus nos protegerá. Se nós obedecermos a Ele e fizermos as coisas que são agradáveis a Deus. E por isso é que diz, e até se formos havidos como dignos, seremos protegidos. E estaremos de pé quando Cristo vier. Queridos irmãos, aqui é uma promessa. Temos que analisar. E a pergunta, temos confiança nisso ou não? Sim, vamos tentar Deus e ser descuidadosos? Não. Temos que obedecer às leis de quarentena. Até nesta secção aqui de Êxodos, que as coisas ficaram pior e pior e pior, e vieram pragas em pragas em pragas, uma série de várias pragas, as coisas ficaram pior e pior e pior. Até que os israelitas foram liberados. Foram liberados. O que está a acontecer vai acontecer connosco neste mundo. As coisas vão ficar pior e pior e pior, até nós sermos liberados deste mundo de Satanás. E por isso, as ideias humanas, que as pessoas pensam que são a nossa grande salvação, a democracia, as liberdades desta democracia, os nossos direitos, o dinheiro, o sistema de governo federal, o mercado das finanças, tudo está corrupto. Tudo vai ser destruído. Até as escolas, as ordens militares. Como veem, isto pode ser destruído muito facilmente. Pode ser destruído muito facilmente e muito rapidamente. Queridos irmãos, vemos que quando veio a décima praga no Egito, mataram o cordeiro pascal e puseram sangue à volta das ombreiras da porta, significando, está claro, que Jesus Cristo ia morrer por nós. Então, isso foi o que aconteceu. O Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, é o nosso Cordeiro Pascal. Vejam aqui em João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. João é um evangelho muito importante, porque João escreveu este evangelho muitos anos depois dos outros três evangelhos tendo sido escritos, ele provavelmente era o único apóstolo que sobrevivia nessa altura, e quis dar uma lembrança acerca de pontos que não tinham sido cobertos nas primeiras epístolas. E então fala acerca de como no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, com o Pai, e o Verbo era Deus. Eram dois seres da família de Deus, do reino de Deus. Dois eram desse reino, Deus. E o Pai deu instrução ao Verbo para o Verbo fazer tudo para este plano de salvação, de criar homens, criar filhos e filhas de Deus na família de Deus. Então, o Verbo, que no princípio, como diz aqui, existia, estava com Deus, e que era Deus, que era desse reino, todas as coisas foram feitas por meio dele. Quer dizer, o Pai delegou a autoridade ao Filho a fazer tudo. E depois, como lemos no versículo de 14, o Verbo se fez carne, se esvaziou do que ele era, esvaziou-se de ser Deus para ser um homem, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Fez-se um homem, fez-se carne, de livre vontade, sabendo que tinha deixado tudo. E se encarnou, como diz aqui. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O único foi gerado desta maneira do Pai. Nós fomos gerados dos nossos pais físicos. Jesus Cristo foi o único gerado desta maneira, que foi gerado não de um pai físico, mas do Pai celestial. E depois, mais adiante, diz: ninguém jamais viu ao Pai. Ninguém jamais viu Deus, o Pai. Mas o Deus unigênito, o Filho unigênito, aquele que o único foi gerado desta maneira, que está completamente unido ao Pai, isto é, em completa unidade. Tal como o marido e uma mulher devem ser unidos, devem ser uma carne, unidos. Pois diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Pai. O Filho unigênito, Deus unigênito, que está no seio do Pai, é que quem revelou o Pai. Não sabiam que o Pai existia. Aquele Deus, por Jesus Cristo, o Verbo era Deus, era do reino de Deus, aquele Deus eram dois seres, como lemos aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele foi quem revelou, o Verbo foi quem revelou o Pai. Até lemos isso, por exemplo, em Hebreus. Mantenham um dedo aí em João, vamos ver em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Vejam Hebreus capítulo 1. Muito forte isto em Hebreus aqui. Hebreus capítulo 1. Diz assim: vendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual o Filho, isto é Jesus Cristo, também fez o universo. E depois vê-se aqui um bocadinho mais adiante. Diz assim, no versículo 5 de Hebreus capítulo 1: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Nenhum anjo, mas ao Verbo, gerou como um ser humano. O Pai gerou o Verbo como um ser humano no ventre da Maria. Um milagre. Mas acerca do Filho, diz assim no versículo 8: o teu trono, ó Deus, acerca do Filho, isto é, acerca de Jesus Cristo, disse: o teu trono, ó Deus, é para todo ser, sempre. E ser de equidade é o centro do seu reino. Amaste a justiça, isto é, Deus, o Pai, dizer a Jesus Cristo: amaste a justiça, e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, isto é Jesus Cristo, Deus, o teu Deus, isto é o Pai, te ungiu com o óleo da alegria, como nenhum dos teus companheiros. Por isso vê-se aqui que o Pai delegou tudo ao Filho. Mas, continuando a ler aqui em João capítulo 1, vejam então no versículo 29, quando João Batista viu Jesus e disse a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro Pascal de Deus. Por isso, esse simbolismo dos israelitas saírem do Egito e terem a Páscoa aponta para Cristo, o nosso perfeito sacrifício. Continuando a ler o versículo 30. É este a favor de quem eu disse, isto é João Batista a dizer: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ora, lembre-se que João Batista é 6 meses mais velho que Jesus Cristo. E João Batista está a dizer: já existia antes de mim. Porque era o Verbo que se encarnou. Queridos irmãos, Jesus Cristo morreu por nós. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Nós estamos agora a nos aproximar da Páscoa. E, durante a Páscoa, Jesus Cristo morreu. Vejam, em Lucas 22. Lucas 22. Nós há pouco estávamos em Lucas 21. Lucas 21. Estávamos há pouco quando dissemos: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possamos, para sejais havidos por dignos, que possam escapar todas estas coisas. Mas vejam agora Lucas 22, um pouco mais adiante. Porque diz assim: estava próxima o período da festa dos pães ázimos, e o período da Páscoa estava próximo. E depois diz assim, no versículo 7, chegou o dia, durante esse período dos pães ázimos, durante essa estação dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Queridos irmãos, nós estamos perto desse período. Falta semanas para celebrarmos a Páscoa. Os dias dos pães ázimos estão à porta, para começarmos a tirar o fermento das nossas casas. Ora, vê-se aqui que diz assim: id preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Jesus Cristo disse a eles: preparem a Páscoa. E então disseram: onde? Disseram: olha, vai a este local, a esta cidade, encontrarás um homem com um canto de água, seguiu até a casa onde aquele entrar, e dizia ao dono da casa: o mestre manda perguntar, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazeis preparativos. E isso tudo encontraram, como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, uma hora específica, versículo 14, de Lucas 22, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, versículo 15, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. A Páscoa era uma cerimónia anual, durante o período da Páscoa, o dia 14 do primeiro mês do calendário hebraico, e que este ano é do dia ao pôr do sol do dia 7 e durante o dia 8 de abril. E então vê-se que Jesus Cristo disse: tenho já ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Queridos irmãos, Jesus Cristo sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que ia sofrer. Ele sabia que tinha deixado de ser Deus para ser um homem. E agora ia morrer por nós. Queridos irmãos, o amor do Pai de nos dar o seu Filho, o amor do Filho morrer por nós voluntariamente, é uma coisa fantástica. Não tem compreensão este amor tão grande. Não tem compreensão. Mas, queridos irmãos, nós temos que arrepender. Porque Jesus Cristo fez isto para nós, para tirar os nossos pecados. Mas não é para continuarmos a viver nos pecados. Temos que obedecer às leis de Deus e fazer as coisas que são agradáveis ao Pai. Isso é o que temos que fazer. E por isso ele guardou a Páscoa. Ele fez o lava-pés e tomou o pão ázimo, que foi quebrado, que representa o sofrimento, e o vinho tinto, que representa o sangue derramado. E assim temos aí o simbolismo da Páscoa, que nós guardamos e observamos. Queridos irmãos, o ponto é que nós temos que começar a preparar agora para a Páscoa e para o dia dos pães ázimos. Temos que preparar fisicamente e espiritualmente. Queridos irmãos, a Páscoa simboliza a vitória de Jesus Cristo por nós. Queridos irmãos, precisamos ter completa fé. Completa fé. De que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nós. E, queridos irmãos, temos que então honrá-lo. E temos que fazer tudo quanto possível para sermos considerados como dignos para escapar. Queridos irmãos, leiam comigo, se faz favor, Salmos 91. Salmos 91. Em Salmos 91, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Queridos irmãos, como é que podemos estar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente? Ou, noutras palavras, como é que podemos ter as nossas orações respondidas? Não foi o que lemos em 1 João, capítulo 3, versículo 22, que diz: aqueles que tudo o que vocês pedem ao Pai será respondido em nome de Jesus Cristo, receberão, porque obedecem às leis de Deus e fazem o que é agradável a Deus. Para você habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, precisa estar nessa situação de ser considerado digno, porque está a fazer o que é agradável a Deus, além de obedecer as leis de Deus. Obedecer é mais do que obedecer. É fazer de livre vontade o que Deus gosta, o que Deus quer, além da sua lei. Termos uma atitude de amor para com o próximo, carinho. E por isso, queridos irmãos, durante este período grave, a Igreja de Deus, com cuidado para com os irmãos, está a implementar o sistema de quarentena. Estamos a dar sermões através da internet para as pessoas poderem estar em quarentena, para não espalharem, para não ficarem doentes. Porque temos de fazer a nossa parte, irmãos. Temos de fazer a nossa parte. Mas, continuando a ler aqui no versículo 2, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Diz ao Senhor: Deus é o meu refúgio e o meu baluarte. É em quem eu confio. Queridos irmãos, é a única esperança que temos. Não é o nosso dinheiro no banco. Não é as nossas pensões, em Deus. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Você não sabe este vírus que se propaga. Você não o vê. É como se estivesse nas trevas. Porquê? Porque você não o vê. E de repente você pode ter. E diz assim: não te assustarás da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Se você é considerado, é havido como digno por Deus. Por isso é que diz, temos que vigiar. Se você e eu somos considerados como dignos, temos carinho para com os outros, fazemos o que é agradável a Deus, temos que ter esta confiança. Ora, o problema é que as pessoas estão cheias de ansiedade. Sim, entendo, ansiedade. Uma coisa terrível. Deixa-me dar aqui um exemplo de ansiedade. Uma pessoa estava-me a explicar. Imagine que estes problemas que todos temos é, por exemplo, este papel. E conforme pensamos mais e mais nestes problemas aqui à frente de nós, Quando pomos aqui, só vemos os problemas a ver a nós. Só vemos os problemas. É tudo aqui estes problemas. Depois nós temos que... Os problemas são os mesmos. Este papel é o mesmo. Os problemas. Mas temos que puxar assim um bocado para fora. E começar a ver outras coisas além disso. Puxar para fora. E ver mais coisas. Isto é o... Quando temos ansiedade, é quando estamos assim e tudo fica assim sobrecarregado sobre nós. Temos que puxar isto para fora para nos ajudarmos a ver que Deus tem um plano, coisas maiores do que simplesmente estes problemas que estão-nos a afundar. Que os irmãos temos que ver para além disso. O único ser que pode tirar os problemas de nós é o nosso Pai Celestial, através de Jesus Cristo. Afim de contas, Jesus Cristo o fará, porque é o nosso advogado, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Porque o Pai delegou tudo a Jesus Cristo. E por isso temos de ter confiança nele. Temos confiança nele? Espero que sim, irmãos. Espero que sim. Queridos irmãos, desejo a todos ver vocês que estejam perto de Deus, que se acordem, não estejam a dormir e comecem a analisar como é que podem se arrepender. Ainda há tempo, temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender, porque se não nos arrependemos, vamos sofrer o castigo dos iníquos. Continuando a ler aqui no Salmo 91. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda. Queridos irmãos, estamos a analisar a nós próprios e orar, estamos a vigiar e orar para sermos contados dignos? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos irmãos, este é um salmo muito importante para estes dias de grande ansiedade no mundo. Temos de ter esta confiança. Então vejam aqui em Apocalipse capítulo 22, ao fim do livro do Apocalipse, começando a ler no versículo 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém vos fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore, da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Queridos irmãos, precisamos ter muito cuidado a sermos fiéis à palavra de Deus. Se às vezes podemos estar a ver coisas erradas, mas quando vemos o cenário como as coisas estão a andar, temos de estar preparados a arrepender e a seguir Deus. Deus está a ver o nosso coração. Como é que nós estamos a viver? Estamos a viver de uma maneira que seja agradável a Ele? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, isto é Jesus Cristo que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Jesus Cristo diz, eu venho sem demora. Ponto final. Ele virá, vai trazer paz. Ele quer fazer de nós filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E nós dizemos, vem, Senhor Jesus, vem. Queridos irmãos, estou orando por vocês. Mantenham-se fiéis a Deus. ajudem esta obra para podermos ajudar a outros. Mantenham-se fiéis a Deus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém.